Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com Silvia Oliveira, coordenadora do Gabinete da Gestão do Risco e Higiene e Segurança no Trabalho do Hospital Bracarense. Esta conversa surge no âmbito do Dia Mundial da Segurança do Doente, que se celebrou este mês, no dia 17. Silvia Oliveira, bem-vinda novamente à RUM. Já esteve neste programa para falar sobre a segurança e saúde no trabalho, no mês de abril. Agora o foco está no doente. Começando por aí, que tipo de especificidades é necessário terem atenção neste último caso, comparando com a segurança e saúde no trabalho?
Boa tarde. Antes de mais, é sempre importante que se criem oportunidades de discutir quer um assunto, quer outro, em fóruns como este, para tentar chegar ao máximo de pessoas possível. Uma coisa que as duas celebrações têm em comum é que, infelizmente, é preciso escolher um dia no nosso calendário para que se assinale a importância dele, dos temas, porque na realidade, dia da segurança do doente ou do profissional deviam ser todos os dias, não é? O que me une aos dois dias é que, de facto, quer a área da segurança do profissional como a área da segurança do doente estão integradas no Gabinete da Gestão do Risco, são duas equipas que trabalham em conjunto e, a nosso entender, faz todo o sentido que trabalhem todos juntos, porque a segurança do profissional influencia a segurança do doente e a segurança do doente tem repercussões também na segurança do profissional. Um exemplo muito simples: um enfermeiro ou um profissional de saúde que esteja em burnout, a probabilidade de cometer um lapso de identificação na preparação do medicamento aumenta significativamente. Por isso, embora sejam dois temas totalmente distintos, são temas que devem ser trabalhados interligados porque se influenciam mutuamente. Áreas de intervenção diferentes, estratégias diferentes, mas nunca podemos deixar de os interligar. E a estratégia que temos no Hospital de Braga é que trabalhamos todos na mesma equipa e em conjunto.
Até porque em primeira análise e em última análise estamos a falar da segurança de pessoas, mas como disse, há um trabalho específico para os doentes e outro para os profissionais de saúde. Pergunto nesse sentido, quais é que são as principais diferenças?
Bem, no que diz respeito às principais diferenças entre a segurança do doente e do profissional, na realidade, a segurança do profissional remete muito para as condições de trabalho que disponibilizamos aos colaboradores, para a formação que lhes damos, até para eles saberem trabalhar com alguns dispositivos e não colocarem a sua condição em risco. Quanto à segurança do doente, na realidade, é nós darmos barreiras ao profissional de saúde para evitar que aconteçam incidentes de segurança. Barreiras que podem ser físicas, como dispositivos. Um exemplo prático, uma pulseira de identificação. A maior parte das pessoas não sabe para que serve uma pulseira de identificação. Na realidade, nós colocamos uma pulseira de identificação a cada doente para que esta seja validada antes de qualquer procedimento. Desta forma, o profissional garante que está a fazer o procedimento certo à pessoa certa. Ora, isto acaba por ser uma barreira à condição humana do profissional de saúde que pode falhar e pode, em algum momento, administrar um medicamento errado, uma transfusão de sangue. Se ele aceitar as barreiras que lhe são disponibilizadas para que isso aconteça, antes de colocar o sangue, lê a identificação, confirma com a unidade de sangue, é o doente certo, logo aí estamos a evitar que haja um incidente de segurança. A formação acaba por ser uma estratégia paralela, precisamos da formação quer num lado, quer no outro. Claro que há aqui um desafio novo, que é nós também envolvermos o doente neste processo e capacitar o doente para estar atento. Usando o mesmo exemplo da pulseira de identificação, como lhe disse, muitos dos nossos doentes não sabem para que têm a pulseira, não sabem para que serve. Têm, ok, foi colocada na admissão, é para respeitar, e quando nós lhes explicamos, eles ficam surpreendidos muitas vezes. Ah, é, realmente faz sentido. E por que não capacitá-los para que eles também, às vezes, num momento de distração ou de ocupação mental do profissional de saúde em 3 mil tarefas, não é? Lhes possa dizer: olha, não é melhor verificar a pulseira? Aqui é uma linha nova de trabalho da segurança do doente, que é a literacia para a segurança do doente, que estamos a começar a trabalhar, já temos alguns passos dados no Hospital de Braga, mas que também acreditamos que o doente pode ser aqui um elo importante na cadeia para evitar a ocorrência de eventos adversos, que é uma das dos grandes motos da segurança do doente, é a implementação de boas práticas para evitar que aconteçam incidentes e causar dano ao doente.
E há esse cuidado de tentar cumprir todas as etapas em termos de segurança do doente, desde o momento em que entra no hospital até à saída do hospital?
Sim, pelo menos são criadas as melhores condições, na medida do possível, às vezes, nem todas estarão no seu top, para que o doente tenha essas condições desde que sai na alta, só o garantirmos uma alta segura é uma forma de evitarmos que o doente tenha uma readmissão, por exemplo, porque houve um lapso na passagem de informação sobre como tomar o medicamento. Por isso é extremamente importante que em todo o percurso que o doente está no hospital tenhamos estratégias para evitar que algumas coisas corram mal. Isto pode ser num internamento, pode ser no serviço de urgência ou numa mera ida para fazer um exame. O verificarmos que é o doente certo, antes de iniciar o exame, o garantir que quando fazemos o relatório do exame colocamos a lateralidade certa, para não haver confusão na leitura do relatório, não é? E no diagnóstico que vai ser realizado, e no hospital existem procedimentos nesse sentido e estratégias para ajudar as pessoas nesse sentido.
No hospital, por vezes, há momentos mais conturbados, tanto por parte dos doentes como dos familiares, momentos em que poderá haver uma outra exaltação. Que trabalho é que o Gabinete da Gestão do Risco, Higiene e Segurança no Trabalho pode fazer para tentar controlar ou amenizar esse tipo de situações?
O trabalho que nós podemos fazer é de apoio aos colaboradores, não é? Aos profissionais de saúde, porque está nas mãos dos profissionais de saúde a gestão dessas situações. E a melhor ferramenta a utilizar nesses processos é sempre a comunicação. Nós falámos de várias áreas de atuação no âmbito da segurança do doente, e uma área que é pouco desenvolvida ou que se fala menos um bocadinho será a comunicação. No entanto, a comunicação é uma das melhores barreiras, aliás, barreiras sim, ou estratégias de segurança do doente. E quando falamos em comunicação entre pares, entre grupos profissionais e profissional de saúde doente / cuidador, / família, não é? Se houver uma comunicação, garantimos que algumas dessas situações são limitadas, são mitigadas, e é uma mais-valia em termos de segurança do doente. Eu diria que a melhor ferramenta, comunicação, uma boa comunicação. Pois claro que temos sempre que olhar para os dois lados nessas situações de conflito. Por um lado, o doente ou a família que está a passar por uma situação difícil, e logo a nossa gestão de emoções nem sempre é melhor. Do outro lado, também perceber que às vezes o profissional também é uma pessoa e também pode estar num mau momento. É muito fácil a gente dizer não, temos que sempre ter um sorriso, porque se perante uma atitude menos positiva do doente ou do familiar eu responder com uma atitude semelhante, vamos criar aqui uma escalada. Na teoria, perfeitamente alinhados, mas depois na prática, do outro lado também está uma pessoa. Claro que existe aqui uma estratégia de, não, nós temos que estar preparados de outra forma, temos que estar preparados para aceitar, temos que estar preparados para tentar desescalar a situação de violência, e às vezes coisas tão simples como explicar porque é que estou aqui há tanto tempo, não é? Uma resposta do tem que ser, é a vida, ou no BSK, é logo geradora de conflito. Se eu responder, tem razão, não devia ser assim, mas olha, estamos com esta dificuldade, estamos com aquela, e vou tentar fazer o melhor para resolver o seu problema, por mais que eu queira continuar com a agressividade, perco logo ali margem de... Temos de trabalhar todos, de um lado e do outro.
Nesse sentido, o gabinete acaba por gerir ou recolher algumas reclamações feitas pelos doentes e também pelos profissionais de saúde, ou há instâncias próprias para o fazer?
Sim, nós temos um sistema de notificação interno dedicado aos profissionais de saúde, em que eles podem notificar situações de violência no local de trabalho, das quais tenham sido vítimas, não é? Após a sua análise, tentámos sempre avaliar se é possível fazer ali algum trabalho. Há notificações que podem ter uma reação imediata, né? E um plano de ação até dirigido. Há notificações que por si só não têm plano de ação, mas quando analisadas num bolo podem permitir ser uma evidência que a nível organizacional necessitamos de implementar alguma medida. Isto às vezes causa alguma frustração nos profissionais, porque eu notifiquei e não aconteceu nada. Verdade, mas há situações que não há nada, que não há um plano de ação concreto a tomar. No entanto, quando nós estamos num determinado posto de trabalho e que chegamos ao fim de um mês, ou dois meses, ou três meses, e percebemos que é diário haverem situações de violência lá, então se calhar o gabinete tem que olhar para isso e, em conjunto com o serviço em questão, com esse posto de trabalho, ver se há aqui alguma estratégia a adotar, até para proteger os profissionais, muitas vezes. E assim temos uma evidência para ir junto do Conselho de Administração e propor uma medida, não com base em está sempre a acontecer, mas podermos dizer nós tivemos X registros e que, em relação ao timing que corresponde, é uma taxa de incidência elevada. Podemos fazer essa análise com factos, com evidências. E os sistemas de notificação servem exatamente para isso. A reclamação acaba por ser uma espécie de estratégia para que o doente notifique.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com Silvia Oliveira, coordenadora do Gabinete de Risco, Higiene e Segurança no Trabalho, a propósito do Dia Mundial da Segurança do Doente. Pergunto, neste sentido, que atividades é que considera importantes fazer para consciencializar para a temática? Já referiu que a segurança do doente tem de estar na ordem do dia e não na ordem do ano, ou seja, celebrar apenas anualmente e olhar para estas questões apenas uma vez por ano. Mas o que é que pode ser feito mais para melhorar esta consciencialização?
Sem dúvida que devia estar na ordem do dia, mas a celebração destes dias dão-nos a oportunidade para forçar as pessoas a parar um bocadinho e olhar para este tema, seja profissionais de saúde, seja os nossos utentes, os nossos ouvintes. Por isso, foi decidido numa Assembleia Mundial da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, em 2019, que houvesse de facto um dia destacado para isto, exatamente para que pudessem ser criadas condições para chegar às pessoas e consciencializar as pessoas. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem vindo a lançar desafios globais. O primeiro desafio que foi lançado foi em relação à higiene das mãos. O segundo foi em relação à segurança cirúrgica. E há 5 anos atrás foi sobre segurança de medicamento. E o sentimento que eles tiveram é que havia a necessidade não só de lançar estes desafios globais às instituições de saúde para abordar estes assuntos, e então consideraram que era importante criar aqui um dia dedicado à segurança do doente. Neste dia, anualmente, é sempre proposto um tema pela Organização Mundial de Saúde. A segurança do profissional foi o tema proposto em 2020. Na minha opinião, fez todo sentido, porque foi o ano do surgimento do Covid, em que muito se falou do Covid, e muito se falou também que os profissionais de saúde estavam empenhados nesse processo, e fez todo o sentido que nesse ano o tema da segurança do doente também fosse a segurança do profissional, um bocadinho para ver aqui uma consciencialização paralela. Este ano o tema é a segurança do medicamento. Na realidade, nós temos de estar preocupados com isto todo o ano, mas acaba por nos criar aqui a oportunidade internamente de desenvolver atividades um bocadinho diferentes do que já fazemos habitualmente e desafiar-nos a isso. O que o gabinete tenta sempre é a união de esforços. Os serviços farmacêuticos são os donos do medicamento dentro do hospital, então são os parceiros ideais para entrar neste processo connosco. Foram desafiados a isso e aceitaram de imediato. E a estratégia que encontramos foi tentar passar a mensagem que nos é pedida pelo OMS, consciencializar para a segurança do doente, este ano, para a segurança do medicamento. A mensagem proposta pelo OMS é medicação sem danos. Eles dão, disponibilizam já algumas ferramentas. A DGS colaborou também com algumas dessas ferramentas em português, porque o OMS nem sempre traduz para a língua portuguesa. Já vai tendo alguns cartazes. Eles tinham este ano um vídeo. Uma das estratégias foi disponibilizar esse vídeo sobre segurança do doente no nosso canal interno dedicado à segurança do doente. Nós temos no sistema TV um dos canais em que temos um filme a passar sobre como o doente pode colaborar na sua segurança. Um bocadinho aquilo que eu dizia de explicar para que é que serve a pulseira. Temos já um vídeo disponível. Então associámos mais este vídeo, que é focado na questão da segurança do medicamento, e que eles propõem tocar sobretudo 5 passos, que é: quando começa a medicação, o que é que deve fazer? Quando está a tomar a medicação, que cuidados tomar? Quando é alterada a medicação, e isto é uma preocupação que acontece sempre, por exemplo, depois de um internamento, porque o doente vem com uma bagagem, e muitos dos nossos doentes tomam mais que 3 a 5 medicamentos já diariamente, por isso já trazem ali, a gente brinca sempre, o belo saco cheio das caixinhas dos medicamentos, e é garantir que quando tem alta, e foi necessário acrescentar algum medicamento, garantir que não há inter-relação com a medicação de domicílio, que não há sobreposição, e que é mais um medicamento, e garantir que o toma sem haver grandes confusões, não é? Garantir que mais um medicamento é tomado direitinho e que não é confundido com outros. Daí a necessidade de rever e, por vezes, parar algum medicamento ou fazer aqui a adaptação. Aqui é importante que haja um bom envolvimento, seja dos cuidados de saúde hospitalares, como também dos cuidados de saúde primários, porque depois acabam por acompanhar o doente em casa. E, na realidade, o doente não é do hospital, o doente não é do médico de família, o doente é do Sistema Nacional de Saúde, é nosso. E tem que haver, sem dúvida, aqui um trabalho em equipa e um paralelismo. Estas são os 5 grandes momentos que a OMS propõe, e propõe uma coisa que eu acho muito interessante, alinhada com o tema da literacia para a segurança do doente, que é: pergunte. Não tenha medo de perguntar. Muitos dos nossos doentes têm muito medo em perguntar e questionar e dizer: eu não percebi, por favor explique-me outra vez.
Porquê que acha que isso acontece?
É uma questão cultural que está a diminuir, não é? E podemos muitas vezes ter o exemplo que a minha avó jamais abriria a carta das análises para o médico de família. A minha mãe abre, mas com cuidado para que o médico não perceba que ela abriu. E eu abro e vejo. Ou seja, isto está a mudar, não é? O percebermos que podemos estar envolvidos, que não temos que entregar, está a mudar. E eu acho que também precisamos de dizer às pessoas: não tem mal, pode perguntar. Nós estamos cá para responder. E muitas vezes há alguns erros de medicação que têm a ver com isso. Tem a ver com: eu explico, olha, tem que tomar este medicamento, é desta forma, percebeu? Sim, sim. E muitas vezes do outro lado não perceberam, mas têm alguma dificuldade em dizer: olha, eu não percebi, explique-me lá outra vez. E o que acontece é que vão para casa e não estão a tomar o medicamento como deviam, sobretudo quando estamos a falar, por exemplo, um inalador, que exige ali alguma técnica e perícia na preparação. Então, às vezes, é mais fácil dizer: sim, sim, eu percebi, e não perceberam. Claro que também eu posso juntar outro parceiro aqui ao sistema, que são as farmácias, que também dão aqui algum suporte, não é? Quando disponibilizam um medicamento, de garantir que explicam. E eu, como utente, já senti isso várias vezes, em que me explicam como tomar. Ok, eu já sei, sou profissional de saúde, mas eles não têm que saber que sou, e eu deixo-os explicar porque estão a fazer o papel deles. E muitas vezes eu própria tenho algumas dúvidas que aproveito para esclarecer com os farmacêuticos, não tive oportunidade de o fazer com os médicos ou com os colegas. Mas acho que temos aqui um campo vasto para trabalhar.
Medicamento, a segurança do medicamento é a escolha deste ano para o Dia Mundial da Segurança do Doente. Porque em 2022 estarmos alerta para uma boa gestão do medicamento, ou seja, nem a menos nem a mais. É um problema que os profissionais de saúde têm falado cada vez mais. Para onde é que estamos a caminhar e o que é que devemos fazer para evitar males maiores relacionados com a toma ou a não toma de medicamentos?
Eu acredito, e estou especulando um bocadinho, acredito que o sentimento da OMS foi: lançámos um desafio global há 5 anos e não aconteceu muita coisa. Não teve, se calhar, o impacto esperado, eles não sentiram isso, então vamos aproveitar a celebração do Dia Mundial da Segurança do Doente para voltar, porque nós precisamos disto, que de vez em quando nos estimulem para um determinado assunto, não é? Quando trabalhamos todos os dias com os mesmos temas, acabamos às vezes por ir nos habituando às coisas e precisamos que nos piquem para aí, e eu acredito que a estratégia da OMS foi nesse sentido. Hoje em dia, tendo em conta a polimedicação, que é um dos grandes problemas dos nossos utentes, sobretudo a partir de uma determinada idade, é extremamente importante garantir que há algumas estratégias para evitar erros, para evitar falhas, seja do utente como dos familiares, não é? E estas estratégias são importantes que toda a gente esteja envolvido, todos os profissionais de saúde, e aqui falo médicos, enfermeiros, seja no hospital, no centro de saúde, o farmacêutico, o familiar. Acho que todos temos que garantir que quando um doente tem 5, 6, 7 medicamentos, isso não é muito difícil de acontecer, que as coisas estão controladas, não é? Nomeadamente haver uma lista clara e direitinha de que medicamentos é que eu tomo, para que seja fácil no meio da urgência, eu em vez de ir com um saco dos medicamentos, eu levo a lista. É mais fácil a comunicação entre todos, porque às vezes os filhos não sabem que medicamentos tomam, os pais, e depois na hora da verdade é questionado e há aqui uma dificuldade de passar a informação aos profissionais de saúde. Eu acho que também é importante um bocadinho de literacia, das pessoas saber para que servem. E se souberem para que servem, evitam aqui alguns problemas no sistema. Um tema que, como falou agora, está na ordem do dia, é a questão dos antibióticos. Nós estamos a ficar sem rede. Há muito tempo que não têm surgido novos antibióticos. E isto porquê? Pela toma exagerada de antibióticos, por isso há quem trabalha a fazer na correta prescrição de antibióticos. Por outro lado, um hábito português, que é: eu já me sinto bem, não preciso tomar mais medicamentos, exceto com os antibióticos, em que se foi prescrita uma caixa ou tomar 5 dias, tem que ser os 5 dias. Mesmo que após o terceiro eu me sinta melhor, isso é ótimo, é o objetivo de fazer o antibiótico, é que eu me comece a sentir melhor, e eu devo garantir que tomo até ao fim, porque senão estou a criar resistências. Ou seja, eu dei informação ao meu sistema interno de como combato aquele bichinho, certo? E na hora que o bichinho está a morrer, eu tiro. E ele ficou a conhecer o inimigo. Então, na próxima vez, ele vai estar um bocadinho mais forte, porque eu já sei como é que eles lutam isto comigo. Eu estou aqui mais resistente e eu vou por aquele lado. Ou seja, nós estamos a dar aqui ferramentas
aos
micro-organismos, sim. E ainda neste sentido, da dinamização do Dia da Segurança do Doente, há um desafio que a Organização Mundial de Saúde faz às instituições, que é a iluminação de um monumento em cor de laranja. Nós abraçámos este desafio desde o primeiro dia que assinalámos a segurança do doente, e como temos uma cidade rica em monumentos, tem sido muito fácil iluminar vários monumentos. O primeiro monumento a ser iluminado foi o Bom Jesus, em 2019. Em 2020 iluminámos a nossa arcada. Em 2021 iluminámos o Sameiro. E em 2022, ainda com a colaboração da Câmara Municipal, o Arco da Porta Nova. Possivelmente acabou de passar um bocadinho despercebido à população, mas esta é mais uma estratégia para que, quando vejam um monumento iluminado de cor laranja, hoje celebramos o Dia da Segurança do Doente. Foi uma das estratégias, além de outras pequenas estratégias na organização, para assinalar o dia.
Fica por aqui mais uma edição do programa Na Saúde Tem Voz. Agradeço a presença de Sílvia Oliveira, coordenadora do Gabinete da Gestão do Risco, Higiene e Segurança no Trabalho do Hospital de Braga. É o ponto final em mais uma edição de Saúde Tem Voz. A entrevista vai ficar, entretanto, disponível em podcast em rumo.pt. Até uma próxima oportunidade.